programa Sua Saúde.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora o programa Sua Saúde, o programa dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar, aqui na Rádio Unicamp, que toca conhecimento. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Cercal e a Daniele Parisotto para falarmos sobre a atuação da fisioterapia na tontura e equilíbrio, reabilitação vestibular. Calma, que pode parecer um pouquinho confuso, mas é mais simples do que a gente imagina e elas vão explicar para a gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Daniele?
Tudo bem, Bárbara? É um prazer estar aqui com você, explicando um pouquinho para essa comunidade acadêmica, né? Mais uma atuação do fisioterapeuta em sistemas ou lugares, né? Ou órgãos do corpo que o pessoal nem imagina ou nem imaginava. Então, a partir de hoje, o pessoal já vai começar a entender que nós temos uma atuação ali diferenciada e importante nas tonturas e no equilíbrio do corpo, né, professora Daniele?
Isso mesmo. Boa tarde, Bárbara, boa tarde, Fernanda e todos que estão nos acompanhando. Agradeço o convite da professora Fernanda e vou contribuir um pouquinho aí nessa nova área da fisioterapia, que é a reabilitação vestibular. Como a prof. Fernanda falou, muita gente não conhece e não sabe que o fisioterapeuta pode ajudar, sim, nas vestibulopatias e nas disfunções de equilíbrio.
Muito bem. Então, professores, acho que assim, vamos começar pelo básico, né? Vocês poderiam explicar para a gente qual que é o conceito? O que, que seria isso da reabilitação vestibular?
Dani, eu acho que eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que, que é o sistema vestibular, né? Porque todo mundo pensa, vestibular, né? Mas é uma prova, que nem a Bárbara colocou no início, né? É uma prova, o que, que é isso, né? Não, nós temos dentro do nosso ouvido interno, né? É o tal do sistema vestibular, é esse nome que ele leva mesmo, porque ele é comandado por um nervo que é denominado de vestíbulo coclear. Tá? Então, esse nervo, ele tem o seu núcleo, né, lá no nosso tronco encefálico, e ele comanda o nosso sistema vestibular dentro do ouvido, que ele é formado, né, na verdade a professora Dani pode até mostrar uma imagem ali que eu vi que ela separou, né, ele é formado por órgãos, né, e estruturas que vão estar munidos de receptores sensoriais para o movimento da nossa cabeça, tá? Então, esses receptores, eles vão captar esses movimentos, né? Através dessas estruturas que estão ali internas no nosso ouvido e vão enviar, né? Esses movimentos, essa captação sensorial para o nosso sistema nervoso central no tronco encefálico. E o nosso sistema nervoso central vai responder essas informações a partir, então, do equilíbrio, né, do nosso corpo. Não é isso, Dani?
Isso mesmo, Fer. Então, só para complementar a fala da professora Fernanda, eu vou mostrar uma foto para vocês aqui do aparelho vestibular. Então, o aparelho vestibular, ele é formado por esses canais semicirculares. Tá dando para ver? Acho que fica invertido.
Dá sim, prof.
Pelos canais semicirculares. E os canais semicirculares, eles têm a função, então, de captar os nossos movimentos de rotação de cabeça. Então, todas as vezes em que nós rodamos a nossa cabeça ou rodamos o nosso tronco, quem capta essas informações de rotação são esses canais semicirculares, que são três canais semicirculares. Continuando aqui falando um pouquinho da anatomia, então, do aparelho vestibular. O aparelho vestibular, ele é formado pelos canais semicirculares, que, como eu já falei, captam os movimentos de rotação da cabeça, pela região do vestíbulo e pela cóclea. A cóclea, ela tem mais uma função auditiva. Agora, aqui no vestíbulo, se encontram dois órgãos bem importantes também para o equilíbrio, que é o utrículo e o sáculo. descomplicando esses nomes aí. Para que que serve, então, o utrículo e o sáculo? O utrículo, ele capta os nossos movimentos lineares. Então, por exemplo, quando nós estamos andando, para mantermos o nosso equilíbrio, é importante que o nosso sistema nervoso, ele entenda o nosso movimento. Então, é importante que o nosso sistema entenda que nós estamos andando ou para frente, ou para trás, ou nos movimentos laterolaterais. Como, por exemplo, quando nós estamos andando de carro, quem percebe a aceleração do carro é o utrículo. Já o sáculo, ele capta essas informações no deslocamento vertical. Então, como, por exemplo, quando nós damos um salto, para nós darmos um salto, nós precisamos ter essa... Nosso sistema nervoso, ele precisa ter essa ideia desse posicionamento do nosso corpo no espaço. E quem capta esses movimentos, então, verticais, é o sáculo. Assim como dentro do elevador. Então, como que nós sabemos se o elevador está subindo ou descendo sem olhar no painelzinho do elevador? Quem nos dá essa percepção de subida ou de descida, que percebe a aceleração da gravidade, é o sáculo. Então, esse conjunto do utrículo, do sáculo e dos canais semicirculares, eles captam todas as alterações de movimento da nossa cabeça e do nosso corpo e informam o cerebelo desse posicionamento. E automaticamente o cerebelo manda um estímulo para os nossos músculos. Os músculos esqueléticos, principalmente a musculatura do tronco e a musculatura proximal, então de braços e de coxa. E os nossos manda também estímulo para os músculos visuais, para nós mantermos a nossa estabilização visual durante os diferentes tipos de movimento.
Isso mesmo. Olha só que explicação, hein? Agora eu vou entender tudo.
Muito bem, muito
normalmente
bem.
As pessoas perguntam, né? Nossa, mas da onde vem essa percepção, né, do elevador? É uma pergunta bem corriqueira. Quem que percebe isso, né? Então, a gente existe dentro do nosso ouvido interno estruturas específicas para captar esse tipo de estímulo.
Muito legal, né, Bárbara?
Muito legal. E eu queria saber também, professoras, então, o que pode causar a disfunção vestibular, assim, e quais são, digamos, os sintomas que a pessoa consegue sentir se ela está com algum problema, né, digamos assim, nessa parte?
Sim, o principal sintoma mesmo é essa tontura, essa falta de equilíbrio, né? Porque como a professora Dani bem explicou, e muito bem explicadinho ficou, né? É exatamente esse sistema vestibular que ele capta essas informações do ambiente. Então, quando existe uma disfunção vestibular, o principal sintoma que a pessoa vai apresentar é realmente a tontura, uma falta de equilíbrio, não é, professora Daniele?
Aqui entra uma classificação um pouquinho mais técnica, né? Quando a gente fala em tontura, existe uma diferença, então, entre tontura e vertigem. O que é vertigem? A vertigem é quando, por exemplo, um paciente ele levanta, ele faz um movimento e ele tem aquela sensação, aquela percepção de que está tudo rodando. Isso se chama vertigem. A tontura é aquela sensação de desmaio, de desmoronamento. Então, essa é a diferenciação entre vertigem e entre tontura. A vertigem sempre tem essa sensação de que está tudo rodando. A tontura é aquela sensação de desmaio. Não necessariamente tem essa sensação de que está tudo rodando, mas é mais a sensação de queda, de que a pressão caiu, por exemplo.
Legal. Então, esses são os sintomas aí que vão demonstrar que pode haver alguma relação, né, com uma disfunção do sistema vestibular.
Uhum. Mas essa tontura, assim, para a gente saber, ela acaba sendo mais frequente, assim, a pessoa tem ela com uma certa frequência para ela ficar atenta, assim, falar, não, opa, peraí, eu tô com algum problema, tenho que procurar uma ajuda médica.
Depende do tipo de disfunção, né? Então, existem as vestibulopatias de origem central, que podem ser em decorrência de um AVC, né? De um traumatismo encefálico e existem as disfunções mais periféricas. Mas normalmente o sintoma ele acontece durante um movimento, durante uma troca de posição. Então o paciente ele está deitado, quando ele levanta ele relata tontura. Ou quando ele vai caminhar ele percebe que não está conseguindo trocar os passos e sentir o chão de uma maneira adequada. Quer complementar algo mais, Fer?
Não, eu acho que é isso mesmo. Só temos que tomar um pouquinho de cuidado também, né? Com aquele, os distúrbios, né? Na verdade, também vasovagais. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, no caso, o fisioterapeuta tem que fazer, porque as tonturas ao levantar rapidamente também podem estar relacionados com a vasoconstrição, vasodilatação repentina. Repentina dos vasos, da circulação, certo? Então, o fisioterapeuta seria o profissional indicado para fazer essa avaliação diferencial e ver se realmente essa tontura está relacionada a uma disfunção desse sistema vestibular, tá, Bárbara?
E complementando o que a Fernanda disse, realmente, quando a gente fala em equilíbrio corporal, hoje a gente está falando especificamente do sistema vestibular, mas a gente não pode descartar o sistema visual e o sistema somatosensorial. O que seria o sistema somatosensorial? São os receptores que nós temos dentro do nosso músculo, que se chama fuso neuromuscular, e nos tendões, o órgão tendinoso de Golgi, porque eles também enviam para o nosso sistema nervoso o posicionamento do nosso corpo no espaço. Então, a junção do sistema visual, do sistema somatoemocional, com somatoemocional não, é que a minha área é mais emocional agora, somatosensorial, junto com o sistema vestibular, aí nós estamos falando do controle do equilíbrio corporal como um todo.
Isso, então, por isso, Bárbara, você pode perceber que é bem complexo. É por isso que não dá para falar assim, ah, eu tenho uma tontura, eu tenho uma disfunção do sistema vestibular. Não, tem que ser avaliado. É porque o fisioterapeuta ele vai avaliar toda a questão do equilíbrio que é controlado pelo sistema somatosensorial, vai avaliar o equilíbrio controlado pelo sistema vestibular e vai evidenciar se realmente existe uma relação com esse sistema.
E vale lembrar, né, dizer também que existem vários testes específicos para isso. Então, o médico ele vai dar o diagnóstico clínico, ele vai dar o nome da disfunção, da patologia que o paciente tem, e o fisioterapeuta vai fazer a avaliação funcional. Mas para isso existem vários testes que são aplicados para realmente identificar em qual desses sistemas, ou pensando em sistema vestibular, aonde pode estar essa disfunção.
Isso mesmo.
Muito bem. E depois que é feito o diagnóstico, meninas, como que é realizado o tratamento? Qual é o tipo de exercícios? O que que é feito daí com o paciente?
Tani?
Então, o tratamento do fisioterapeuta vai depender, então, do diagnóstico funcional. Existe uma patologia que se chama VPPB, que é a vertigem paroxística postural benigna, que é quando dentro desse sistema vestibular existem uns cristalzinhos. Quando esses cristais, por exemplo, eles se soltam e eles vão lá para os canais semicirculares, a pessoa pode ter determinados tipos de vertigem, determinados tipos de sintoma. Então, para esse diagnóstico, vão existir manobras específicas que o fisioterapeuta vai fazer com a cabeça do paciente para reposicionar esses cristais no local adequado. No mais, existem exercícios específicos. Então, normalmente, exercícios com fixação visual e movimentos corporais. Normalmente, eu até anotei aqui, os exercícios de Calthorne e Coxey são exercícios muito conhecidos na área da reabilitação vestibular.
Muito bem, então a gente pode dizer que isso da reabilitação vestibular, assim, quem sofre com isso tem tratamento, né? No caso, a pessoa, ela fica curada, digamos assim, para com esse problema, licença?
Depende, né?
Da origem, né?
Exatamente, depende da origem, exatamente. Depende de qual que é a situação que está gerando aquele problema ou aquela disfunção, né? Tem situações que sim, vão ter um tratamento que leva à cura, e tem situações que provavelmente essa pessoa ela vai ter que fazer um tratamento mais longo, ou seja, mais contínuo, para manter esses resultados ou para evitar a piora daquela situação.
Isso mesmo. E existem algumas situações que o tratamento clínico, medicamentoso, também ele é muito importante, como nos casos de inflamação do aparelho vestibular ou do nervo auditivo. Então, é importante entrar com o tratamento clínico também.
Isso, daí nesse caso, né, é o médico que vai prescrever qual que é o remédio que esse paciente vai tomar para que consiga controlar essa inflamação ou inibir qualquer tipo de situação ali de comprometimento desse sistema vestibular, tá, Bárbara? Por isso que a gente vê muitos casos se resolvem apenas com a medicação, né? Se for uma situação inflamatória, uma situação de origem infecciosa, em que o tratamento medicamentoso já resolva, essa pessoa em poucos dias, ela já realmente fica ali sem nenhum sintoma. Porém, tem algumas situações em que a pessoa mesmo, depois do episódio infeccioso, depois de tomar a medicação, ela ainda tem algumas sequelas, porque o que a gente está tratando aqui é de um nervo, né? E nervo, a gente sabe, ele pode ter um comprometimento maior ou menor, depende do tamanho desse comprometimento, vai ser a sequela que esse paciente vai apresentar. Então, um nervo, como a gente está falando de um nervo, ele pode se recuperar. E ele tem um prazo de recuperação, né? Que geralmente gira em torno de um ano e meio ali, né? Então, nesse prazo, é importante fazer a reabilitação vestibular, porque o nervo pode recuperar, né, através desses estímulos efetuados pelo fisioterapeuta, todas as suas funções que ele tinha anteriormente à lesão que foi causada pelo processo infeccioso ou pelo trauma que gerou ali essa sintomatologia, tá? Então, é importante dizer que, infelizmente, algumas pessoas, mesmo após o tratamento medicamentoso, pode sim cursar com alguma sequela que vai ter que fazer um tratamento, uma reabilitação do sistema vestibular com o fisioterapeuta, né, professora Dani?
Eu gosto muito de falar também no público idoso, né, que com o envelhecimento, todas as funções orgânicas elas vão ficando comprometidas. Então, na minha opinião, a reabilitação vestibular para o público idoso é assim, não dá para não fazer, né?
Porque é um diferencial, né?
É um diferencial. Ela vai entrar como se fosse acordando todo esse sistema que pode estar um pouco adormecido devido ao envelhecimento. Então, os exercícios, por exemplo, da fisio vestibular, da reabilitação vestibular, ela vai potencializar a função de todo esse aparelho vestibular. Consequentemente, o idoso vai correr menos risco de queda. Com menos risco de queda, já tem vários estudos mostrando que aumenta a sobrevida do paciente. Então, quando a gente começa a falar de idosos, trabalhar com equilíbrio, seja via sistema visual, somatosensorial ou sistema vestibular, nós estamos falando em sobrevivência, né?
Prevenção, né?
Prevenção. Então, um idoso que cai menos, ele tem já comprovado por estudos científicos uma maior longevidade, uma maior sobrevida. Então, é muito sério.
E nessa situação é até importante mencionar que a aplicação pelo fisioterapeuta, né, das terapias para o sistema vestibular ainda é bastante jovem, é muito nova. Então está assim surgindo dentro da área da fisioterapia esse nicho de atuação. No momento, esse nicho de atuação ainda não é reconhecido pelo conselho, de fisioterapia. Porém, nós temos muitos colegas já atuando nessa área através de cursos de formações específicas que têm obtido grande sucesso, e é importante colocar isso aos olhos da população, porque realmente não se sabe, não se sabia, né, desse trabalho, e é importante que agora se saiba que existe sim, né, um método de tratamento, e que esse tratamento é executado pelo fisioterapeuta, e acreditamos aí que nos próximos anos ele venha adentrar, né, as habilitações profissionais dentro, inclusive, da regulamentação dos conselhos federal e regional de fisioterapia e terapia ocupacional, para que isso possa ser difundido ainda mais nos próximos anos.
Muito bacana. E a Daniela falou aqui de exercícios. Eu queria colocar uma perguntinha aqui que o Fábio Valencio ele fez. Ele fala assim: eu li que exercícios de propriocepção, palavrinha legal de falar, ajudam na recuperação de tonturas. É correto isso?
É, porque os exercícios proprioceptivos, eles vão estar agindo lá no fuso neuromuscular e no órgão tendinoso de Golgi. Então, dentro de todo esse, desses três sistemas que regem o equilíbrio visual, somatosensorial e sistema vestibular, agindo no proprioceptivo, que é o somatosensorial, sim, você vai estar trabalhando o equilíbrio.
Então, o Fábio, ele inclusive, ele falou sobre um sistema que rege o equilíbrio que a professora Dani mencionou, mas não o vestibular, e sim o sistema somatosensorial. Porém,
vai,
né,
isso mesmo,
ele é um sistema que vai agir em conjunto ao equilíbrio do corpo. Então, sim, e o fisioterapeuta também é o profissional habilitado para trabalhar com o equilíbrio do sistema somatosensorial. Então, portanto, ele vai associar, né, as terapias relacionadas a esse sistema ao tratamento em reabilitação vestibular, tá bom, Bárbara?
Isso mesmo, e como a Fernanda disse, o fisioterapeuta atuando na reabilitação vestibular ainda é uma área nova, mas o fisioterapeuta atuando a nível de
proprioceptivação,
não é. Isso aí a gente vê desde o primeiro período da faculdade.
Exatamente, então é o profissional realmente habilitado para trabalhar essas questões.
Muito bem. Uma dúvida que eu fiquei assim, em particular, que vocês falaram em questão de ter de medicação, essas coisas, tratamento, pode ocorrer até da pessoa precisar de uma cirurgia para corrigir isso, ou isso não existe, digamos assim?
Eu desconheço, Dani.
Eu também desconheço, porque se a gente pensar em cirurgia, a gente estaria pensando mais, talvez, num tumor que possa estar crescendo na região e comprimindo, ou a drenagem, por exemplo, de um AVC hemorrágico. Agora, um procedimento cirúrgico atuando especificamente no sistema vestibular, eu também desconheço.
Eu desconheço, Bárbara. Talvez seja muito novo ainda. Isso ainda não haja, assim. Eu realmente desconheço, atuando diretamente no sistema vestibular, não conheço.
Pensando em cirurgia, eu pensaria mais nessa questão de tumores, ou de realmente ter que drenar um AVC hemorrágico que está afetando, porque tem que afetar a região do aparelho vestibular também, né? Quando a gente pensa num derrame, popularmente chamado, que é o AVC ou o AVE, não necessariamente vai afetar o equilíbrio. Pode afetar o equilíbrio dependendo da região encefálica que ele ocorre.
Então, por exemplo, se esse AVE for no cerebelo, ou ele for na área somatosensorial do nosso cérebro. Então, a gente pensa, ou nos núcleos da base, que é a região ali do diencéfalo que envia os comandos para as áreas mais
motoras finas,
mais superiores, né? Isso mesmo. Então, realmente, vai ter que ter uma afecção nessas áreas específicas. Por isso que não é todo acidente vascular que vai cursar com o desequilíbrio, né? Com essa sensação de tontura, de desequilíbrio, né? Somente esses que vão afetar essas áreas específicas.
Exato.
Muito bem. Meninas, nós estamos chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa. Tem mais algum ponto, alguma colocação que vocês queiram deixar para a gente aqui quanto ao tema?
Professora Dani?
Eu estou puxando aqui se tem algo que eu havia programado para falar, mas eu acho que a gente conseguiu falar tudo, né? Explicar a anatomia do sistema vestibular. O que eu quis muito trazer realmente é que as pessoas entendam a importância do sistema vestibular. Como que ele age, como que ele interfere no nosso equilíbrio. Nós falamos também em relação às patologias que podem ter origem inflamatória, que necessita de um tratamento medicamentoso ou não, onde o fisioterapeuta realmente vai estar atuando para ajustar as funções desse sistema vestibular. Então, no meu ponto de vista, acho que falamos tudo.
E eu, né, para não perder a oportunidade que a Bárbara sempre me dá, eu gostaria de colocar a importância, né, da atuação do fisioterapeuta junto ao paciente, de repente do médico, e da importância da comunidade, da população entender que existe hoje muita coisa, né? Existem exercícios específicos que atuam, né? No, vamos dizer assim, na estimulação desses canais semicirculares, do sistema vestibular, e não é por aí, né, que os profissionais da saúde vão parar. Então, tudo está se desenvolvendo. Hoje já existe muita coisa. Eu acredito que dentro dos próximos anos, ainda esse campo de atuação ainda será ampliado. E o que é importante hoje a gente falar é que a população deve se atentar, né, para, na verdade, junto com o tratamento médico, ter uma associação, né, de estímulos através das capacidades e habilidades dos profissionais da saúde, sempre pensando no tratamento multidisciplinar, porque a gente já tem visto na literatura que realmente é o tratamento que faz a diferença, né? E isso atuando em qualquer tipo de disfunção. Então, associar sempre o conhecimento multiprofissional aquela patologia, geralmente é o que dá mais certo.
Ai, então vou puxar um pouquinho de sardinha pro meu lado também. Bárbara, se precisar encurtar o tempo, você me avisa que eu
não, pode ficar à vontade,
ideia, tá bom?
Pode falar.
Mas esses dias eu tava assistindo uma live de uma fisioterapeuta que especialista em reabilitação vestibular, junto com um estudante de medicina, e eles estavam falando justamente sobre o que eu e a Fer a gente comentou aqui, né? Falaram rapidamente da anatomia e as disfunções principais. E aí, essa fisioterapeuta, ela comentou que desde quando começou a pandemia, chegaram muitas pessoas no consultório dela com vertigem e quando ela fazia os testes, não dava positivo para nada. Ou seja, são vertigens de origem emocionais. E essa é a minha área de atuação, né? Então, vou vender um pouquinho da minha área para os novos fisioterapeutas que estão chegando aí no mercado. Então, além de todo o estudo da anatomia, da fisiologia, que é a base de tudo, se a gente não sabe anatomia e a gente não sabe fisiologia, a gente não sabe tratar e a gente não sabe montar raciocínios em cima da disfunção do nosso paciente. Então, anatomia e fisiologia é a base de qualquer bom fisioterapeuta. Mas eu me aventurei a ir um pouquinho mais longe, né? Que o que sempre me questionou seriam essas doenças de causa idiopática. Como uma causa idiopática? Não tem causa e aí, de repente, a pessoa começa a ficar doente? E aí a gente começa a buscar a emoção ou uma situação que a pessoa tem experienciado que possa ter contribuído, estar contribuindo com a disfunção que ela vive, né, que ela apresenta. E nessa live, essa profissional, ela relatou justamente isso. Então, que nesse período da pandemia, muitos pacientes estão com quadro de vertigem, que quando vai fazer os testes físicos para ver aonde está a disfunção, não encontra, não dá positivo nenhum teste. Então, a nível físico, não existe um problema ali naquele órgão que justifique o sintoma, mas a nível emocional, sim. Então, quando a gente está falando de vertigem, de tontura, a gente está falando de situações realmente intensas que desestabilizam essa pessoa. E o que mais nós temos vivido nessa pandemia são desestabilizações. Então, é um número muito alto de mortes, é muitas pessoas próximas que faleceram de Covid, é muitas pessoas que perderam o emprego, ouviram muitas pessoas realmente perderem o emprego. Então, tem muita gente, sim, que está vivendo muitos conflitos de se sentir desestabilizado. E, emocionalmente, essa emoção vai impactar o sistema vestibular.
Muito bem.
Muito bacana. Na verdade, até antes a Daniela, ela estava falando um pouquinho, ela falou, ah, não, mas isso não é minha área, eu estou na fisioterapia emocional. Eu fiquei curiosa, assim, eu, mas que será que é, né? Dá até um tema para a gente trazer aqui no programa, né? Outro
com
dia para falar só dessa parte emocional, né? Ainda mais disso, porque a gente ainda está em pandemia, né, em todo esse momento.
É, porque
vamos sim, Bárbara.
A medicina clássica, ela foi segmentando o ser, né? E agora está acontecendo um movimento de voltar, né? A gente não consegue mais separar o que a pessoa sente das emoções que isso gera no corpo dela e dos sintomas que ela apresenta. Na clínica mesmo, né? Numa clínica de ortopedia, de reumatologia, é muito clássico isso. Por que que o mesmo paciente, ambos com uma lesão de LCA, por exemplo, por que que um melhora rápido e o outro não consegue melhorar? Ou ele melhora e recidiva de novo? Então, sempre tem um algo emocional aí por trás, escondido.
Muito legal, muito bacana, eu adorei. Espero que logo a gente possa voltar para falar desse tema daí. Até porque hoje em dia, né, o conceito de saúde está ficando bem mais amplo, né? Não é mais só aquele conceito de um corpo sem doença,
exatamente,
né? Vai.
Exatamente. Nós estamos, como a professora Dani falou, voltando aos primórdios do tratamento em saúde, né? Porque os primórdios não separavam, né? A medicina foi separando, a medicina clássica foi separando por regiões, né? O corpo humano, para que se especializasse na atuação de cada região, mas agora tem se percebido que essa não é a melhor forma de tratar um paciente, né?
Exato. Essa especificidade, ela é muito importante, né? Então, por exemplo, um cirurgião de mão. Que bom que existe um cirurgião específico para a mão, por exemplo, para as mãos, né? Caso eu tenha uma fratura, que bom que existe um profissional que vai saber com precisão operar. Mas e se eu tenho, por exemplo, uma artrose em todos os dedos das minhas mãos? Será que não existe um componente emocional? Por que que algumas pessoas com artrose acometem mais as mãos e outras não? Acometem outras partes do corpo. Então, existe uma especificidade emocional para isso também.
Interessante, né?
Muito bacana, muito interessante mesmo. Infelizmente, não dá para a gente ficar mais falando muito por causa do tempo, né? Que ele já estourou um pouquinho, mas eu espero mesmo que a gente possa fazer uma próxima edição para a gente falar mais sobre esse assunto. Porque ele, com certeza, hoje ele tem que ficar mais em voga, né? As pessoas têm que ficar sabendo mais sobre essa questão de saúde. Daniele, muito obrigada por ter cedido o seu tempo para participar da Sua Saúde hoje. Foi um prazer te conhecer e espero vê-la de novo em breve aqui.
Eu que agradeço, foi muito bom estar esses 30 minutos com vocês.
Fer, também, nossa parceira, muito obrigada por mais um programa aqui com a gente hoje.
Obrigada, Bárbara, um abraço.
E também muito obrigada a todos que acompanharam e na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição do Sua Saúde. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Programa Sua Saúde.